clareza e prioridade. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quiser transformar a mente através dos ensinamentos budistas, aprendendo do zero, passo a passo, é só ir na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu tive uma live com o Bruno, ele é um psicólogo, e ele me convidou para fazer uma live, a gente falou sobre uma série de coisas, foi bem interessante. E ele estava perguntando assim, nesse mundo, em relação à pandemia, né, o lado bom da tecnologia, né, de dar muito acesso, mas também tem esse lado ruim da tecnologia. Na verdade, não é da tecnologia, né? A tecnologia é uma ferramenta. A ferramenta você pode usar para qualquer coisa. É a mesma coisa uma faca. A tecnologia ela é como uma faca, né? Ela é uma ferramenta. Então, a faca você pode cortar legumes, fazer uma sopa e doar para alguém, e oferecer para alguém, matar a fome de alguém. Ou você pode pegar aquela faca e cortar o braço de uma pessoa. Ou seja, uma ferramenta, ela não é nem boa nem ruim, a tecnologia, as redes sociais é a mesma coisa. E qual é né, o que gera, na verdade, era o que o fato de nós termos tanto acesso às coisas, né? O que, que isso gerava de bom e de ruim? Eu falei uma série de coisas, eu cheguei num ponto que na live eu falei, nossa, tem que fazer um podcast sobre isso. Eu acho que são vários fatores, inúmeros, sociedade, a criação de cada um, N fatores, né? Do que pode fazer com que as pessoas tenham uma vida boa ou não, com que as pessoas sofram, sejam felizes e assim por diante. E uma coisa que eu compartilhei lá, que é o que eu quero trazer aqui, é a questão da clareza, né? Nós temos um grande problema. Nós fazemos um monte de coisas e vivemos numa sociedade acelerada, né, que tem um estilo de vida acelerado, e se nós pararmos, é como se nós estivéssemos perdendo tempo, ou seja, descansar, repousar, ficar mais tranquilo, é um problema, né? As pessoas veem como estão desperdiçando a vida, estão desperdiçando tempo, não estão produzindo, então vamos produzir, vamos fazer um montão de coisas. Então, as pessoas... Nós, de forma geral, estamos fazendo milhares de coisas, muitas coisas, e queremos tempo livre para lazer. Só que quando nós chegamos e temos tempo livre, nós queremos matar o tempo, porque estamos ociosos. Então vira um paradoxo. Você faz muitas coisas e quer tempo livre, mas quando você está com tempo livre, você quer matar o tempo, passar o tempo, você quer... ver série, você quer, né, nós, né, de forma geral, queremos ver série, nós queremos jogar, queremos beber, queremos passar o tempo com alguma coisa. Isso vira um grande paradoxo. Então, de forma geral, o que falta? Falta clareza para nós sabermos realmente o que é importante. Grava isso que eu estou dizendo. Não é uma questão de inteligência ou saber o que temos que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Não é falta de inteligência, não é falta de tempo. Não é falta de inteligência do fato, tem uma coisa mirabolante que eu tenho que fazer para minha vida ser melhor. Não, não é falta de inteligência. Todo mundo sabe, tem que comer bem, dormir bem, tem que ter equilíbrio emocional, tem que meditar, se for possível. Então, nós sabemos tudo o que precisa ser feito. Só que nós não fazemos. Entre saber o que tem que fazer e fazer, pode haver um abismo aí, né? Não deveria, mas pode haver. Então, falta clareza para a gente saber o que é importante. O que realmente é prioridade? A gente fica confuso, a gente não sabe nem o que é prioridade na nossa vida. Por quê? Porque falta clareza. Se você não tem clareza do que é importante, você não sabe o que vem primeiro. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu acordo, geralmente duas coisas. Não assim, após abrir o olho, o que eu faço, né? De forma geral, de manhã. Geralmente eu posso fazer uma dessas três coisas primeiro. Ou eu tomo um café da manhã. Ou eu faço zazen. Ou eu estudo alguma coisa. Eu vou ler ou fazer um exercício de alguma coisa. Claro, acordo, dou bom dia para minha esposa, para minha filha e assim por diante. Mas eu digo assim, de atividades. Porque essas três coisas são extremamente importantes. Mas qual é a minha prioridade? É o zazen, a meditação. Por quê? Porque se a minha mente não estiver bem, a minha vida não estará, nenhuma área da minha vida estará bem. Então a minha prioridade vem de priori, de primeiro, aquilo que é a primeira coisa. Não existem prioridades. Duas coisas são minhas prioridades. Não, você não entendeu o que é prioridade. Prioridade é o que vem primeiro, não tem duas coisas que vêm primeiro. Há uma coisa que vem primeiro e a outra, logo em seguida, é a segunda coisa. Então, nós precisamos ter primeiro clareza o que significa prioridade. Prioridade vem do que é primeiro. Se você não sabe, agora todos nós que estamos ouvindo aqui, a gente está sabendo disso. É importante saber as palavras, o que elas significam. Então, o que é prioridade na sua vida, no seu dia a dia, quando você acorda? O que é prioridade para você? Para mim, prioridade é zazen. Se eu não estou fazendo zazen, eu não tenho uma boa relação com a minha família, eu não tenho uma boa relação comigo mesmo, eu não beneficio as pessoas, eu fico confuso, eu não tenho clareza, eu não sei o que é prioridade. Eu entro em uma confusão. Então, primeira coisa, nós precisamos desenvolver a primeira coisa de todas: clareza. Como é que eu desenvolvo clareza? Zazen, meditação. A partir do momento que eu tenho clareza, eu olho para a minha vida e penso: ah, isso aqui é prioridade. Então eu começo com isso. Qual é o segundo item? Ah, meu segundo item é trabalho, depois é estudos. Ou dependendo do teu tempo, né? Cada pessoa é de um jeito. Eu começo com os estudos de manhã. Então eu gosto de estudar inglês, agora comecei a estudar japonês. Eu leio todo dia um livro em português e um livro em inglês também para treinar o inglês, a leitura. Aí o Kindle, ele tem uma coisa de acessibilidade que eu consigo ouvir, né, em inglês o livro, então eu ouço. Alguma coisa eu ouço. Ou eu ponho um podcast, ou eu ponho um filme em inglês, ou um podcast, ou qualquer coisa em inglês. Então todo dia eu estou estudando um pouquinho, melhorando meu inglês, porque isso melhora a minha vida. E quando eu sei inglês, eu sei ler, eu posso ler, abrir os meus horizontes de estudo, né? Porque tem muitas coisas que não tem traduzido em português. É difícil, né, alguma coisa não ter, mas tem coisas que não tem. Então, se nós sabemos qual é a prioridade, depois qual é o segundo item, o terceiro, o quarto, e temos clareza nisso, aí sim a gente pode começar a endireitar a nossa vida. Sem isso é muito difícil. Quando a gente não tem clareza, é um grande problema. Por exemplo, eu fiz um podcast que eu falei sobre isso, né? Em que ponto que a gente perdeu a perspectiva do que realmente é ser feliz? Porque as pessoas, elas nem sabem o que é felicidade, de forma geral. E qual que é a definição de felicidade para o budismo? É um estado de bem-estar, de paz, de tranquilidade. Um dia desse eu estava com a minha companheira de tarde, era 1 hora da tarde, a gente deitou um pouquinho, porque minha filha geralmente dorme tira um cochilo esse horário, né? Aí ela deitou, aí a Brisa: papai, vem cá. Aí: vem, papai. Aí eu fui lá, deitei, eu, Brenda e Brisa. A Brisa no meio, a Brenda de um lado, eu do outro. E eu parei, olhei naquele momento e pensei: nossa, como eu sou abençoado. Como minha vida é maravilhosa, né? Como é que eu tenho que aproveitar isso? Porque um dia isso vai passar. Então eu preciso aproveitar esses momentos. Nossa, que momento maravilhoso. Eu estou aqui deitado com a minha companheira e minha filha no meio. Ela estava mamando para dormir um pouquinho. E nós estávamos bem felizes. Eu falei: isso é felicidade, estar bem, estar em paz. E eu também não estou assim: ah, que vida feliz e não estou fazendo nada. Eu estou fazendo todo esse trabalho que sou budismo, né? Então, porque senão alguém vai ouvir o podcast e vai falar assim: mas que bonito, né? Você é monge, só a sua vida tá maravilhosa, de todo mundo tá uma porcaria, né? Então, assim, eu tô tentando fazer um trabalho também há 10 anos com o seu budismo, tentando ajudar as pessoas, né? De alguma forma, muitas pessoas mandam mensagem, né? dizendo que esse trabalho está ajudando. Então, talvez um pouco dessa paz e felicidade que eu sinto em alguns momentos seja porque eu, de alguma forma, estou fazendo esse trabalho, né? Que o mérito também é tudo do Buda, Dharma e Sangha, né? Das três joias. Mas eu falei, eu pensei, né? Que momento a gente perdeu a perspectiva do que realmente é ser feliz? Que momento que a gente trocou um momento de paz e tranquilidade com a nossa família, com as pessoas que a gente ama? Estar em paz, simplesmente estar bem ali, naquele momento. Estar integralmente naquele momento. E a gente trocou isso por a felicidade é comprar objetos, casa, carro, comprar um barco. Só vou ser feliz quando comprar um helicóptero, comprar uma fazenda, comprar uma casa, um carro. Não, um dia, quando eu for milionário, aí sim eu vou ser feliz. Em que momento a gente trocou essas coisas por um momento de bem-estar, de estar presente? E eu vivenciei aquilo naquele momento. Não que eu vivencie isso o tempo inteiro, né? Mas em alguns momentos, sim. Eu gosto muito de trazer essas pequenas experiências para compartilhar com você, para você ver como é que isso é aplicado no dia a dia. Para você ver que um ser humano, eu sou um ser humano como você, eu também tenho os meus defeitos, os erros, também tenho minhas qualidades. E estou aqui te mostrando, né, como um ser humano. E eu tô lendo um livro, um outro livro, estou lendo três livros ao mesmo tempo: A História da Coreia, que eu já li ele uns 20%, já estou terminando o livro Você Deveria Conversar com Alguém, recomendo muito, acho muito interessante, já li uns 93%, ele é bem grande, é quase 600 páginas, e agora comecei, já li quase uns 20% do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Se você quiser anotar, também recomendo. Eu fiquei um pouco apreensivo, assim, eu li uns trechos, eu fiquei bem tenso, mas começou a entrar uma parte interessante aqui. E a médica, né, que escreveu esse livro, ela fala que uma mulher chegou para o Gandhi e falou assim: Mahatma Gandhi, fala para o meu filho para ele parar de comer açúcar, faz muito mal para ele. Aí ele falou: volta daqui 2 semanas. Aí quando deu 2 semanas, ela voltou lá com o filho, aí ele olhou para o filho: pare de comer açúcar. Aí ela perguntou: mas por que o senhor não falou isso na semana passada? Ele falou: é porque na semana passada eu comi açúcar. Olha que incrível isso! Nossa, a leitura tá me dando assim, tá abrindo a minha mente assim para conhecer novas coisas tão boas e profundas que eu tô assim apaixonado. Graças ao meu mestre, o Monge Gensho, que lê aproximadamente um livro por semana, desde os 10 anos de idade, ele fala que desde muito novo, né? Ele está com 74 anos. Então, é só você fazer as contas. Se ele lê desde os 10 anos um livro por semana, né? Criou esse hábito, então quantos livros você não imagina que o sensei já leu? Então, é uma inspiração para mim também, né? Meu mestre é minha inspiração. E aí eu comecei a ler muito mais, né? Nossa. Eu estou lendo assim. Eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque isso treina a minha memória também, né? Porque você pega um livro, lê um tanto, depois você lê outro. Então, você acaba tendo que fazer esse esforço de se lembrar, né? Isso é bom para a mente, é bom para o cérebro. O fato de você forçar a sua mente a lembrar de histórias, né? Você está treinando, né? A memória e tudo mais. Então, em que momento que a gente. Eu falei disso do Mahatma Gandhi porque assim, né? Como é que eu venho aqui no podcast falar um monte de coisa para você, sendo que eu não vivo nada disso? Então, por isso que eu compartilho as experiências. Eu já compartilhei muitas coisas aqui, né? Que eu vivo e tudo mais. Para você, né? Não me comparando a Gandhi, eu trouxe esse exemplo, mas é isso, né? Gandhi, ele foi dar uma dia, foi falar uma coisa para uma pessoa daquilo que ele começou a praticar, né? Parou de comer açúcar, né? Porque faz muito mal, é um veneno. Açúcar, não importa se é demerara, se é de cana, se não é, não importa. Açúcar é um veneno. E ele, né? Ele primeiro praticou, né? Eu como um pouco de açúcar, mas não como doce, chocolate, essas coisas, não tenho vontade de comer doce. Eu sou mais de sal, né? Então, em que momento que a gente perdeu, né, essa perspectiva do que realmente é a felicidade? Será que o fato de você conseguir deitar a cabeça no travesseiro em poucos segundos, dormir, será que isso mostra que você tá um pouco em paz? Ou você tem insônia, ou você não dorme? Por que que você não dorme? Por que que uma coisa natural pode ser uma questão, né? Eu estou fazendo reflexões aqui, eu não sou médico, não sou nada, mas é claro que às vezes as pessoas têm problema de insônia, uma série de coisas, pode ser alguma questão fisiológica, né? Bioquímica e tudo mais. Então, eu posso estar falando bobagem aqui, né? Mas, enfim. Então, em que momento. É porque o sentido que eu estou querendo dizer isso é assim, da questão psicológica, né? Será que nós estamos passando por uma série de coisas e problemas e nós não estamos conseguindo nem dormir direito? Será que a gente está sofrendo tanto que a gente não está conseguindo nem dormir? Então, não seria muito bom deitar no travesseiro, fechar os olhos, em poucos segundos já estar dormindo profundamente? Acredito que muitas e muitas pessoas queriam isso, mas a nossa ansiedade, uma série de coisas não deixa, né? E nós também, esse senso de prioridade, clareza, a gente não tem. Então, o que que a gente pode fazer? Falei de tantas questões, né? A meditação. Eu estou aqui a. Esse podcast é o podcast 575, ou seja, eu estou praticamente a 575 episódios falando de meditação. E as pessoas ainda, uma moça me mandou mensagem com essa questão, né? Perguntando assim: ah, os posts falam muito o que, né? O que é o sofrimento, o que é isso, o que é aquilo, mas não fala como fazer. Poxa, tem 10 anos que eu sou como um praticante, estou falando da meditação. Pratico meditação há 10 anos, pratico todo dia. O Buda está falando, os ensinamentos de Buda estão falando isso há 2.500 anos. Está vendo como é a questão da clareza? Será que ainda não caiu a ficha que é a meditação? O Buda se iluminou meditando, praticando meditação silenciosa. Poxa, se você não entendeu ainda qual é a técnica, e aí isso vai culminar, isso que eu acabei de falar, num próximo podcast. Próximo podcast, eu vou rever direitinho o título, mas basicamente, nesse livro que eu falei que eu comecei a ler, já li uns 20% dele. A morte é um dia que vale a pena viver. A moça fala, né, a médica, né, moça, a médica fala que ela tem um grande problema. Eu não vou contar sobre o livro, dá spoiler, né? Mas ela disse que tentou meditar e nada, um fracasso, meses tentando meditar e nada. Eu quero falar um pouco sobre isso. Talvez a meditação possa não te ajudar, dependendo de como é que você está, como é que está o seu estado mental. E aí, esse podcast vai ser sobre essa outra coisa. O próximo podcast eu vou fazer sobre isso, vou até anotar. Tem uma outra coisa que você pode fazer que pode te ajudar. Eu vou te contar no próximo episódio. Então, um grande abraço, até o próximo podcast, Iluminação Diária.